começaram a ser ultrapassadas e que os estabelecimentos começam a reabrir. O resultado foi que impossibilitaram uma ajuda fundamental para estes senhorios na altura em que eles mais precisavam. Essa ajuda será com certeza bem-vinda, mas vem já com muito tempo de atraso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado, Ana Pinho, para esgotar o tempo que ainda tem. Faz favor, Sra. Secretária.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eu queria só prestar aqui alguns esclarecimentos, porque eu penso que algumas questões não estão bem claras. Uma delas é que esta extensão dos apoios do IRU cobre e todos os arrendatários que tenham optado por atrasar junto os senhorios no pagamento de rendas estão cobertos por este alargamento, podendo recorrer ao mesmo, coisa que nós queríamos até sensibilizar e apelar a todos que fizessem, porque recorrendo a este apoio têm 6 meses mínimo de período de carência para pagar e depois prestações muito suaves. Queria também dizer que a proposta de lei aprovada nesta Assembleia já prevê que seja obrigatório para usufruir deste regime o aviso dos senhorios. E queria, por fim, dizer que a proposta que nós apresentamos aqui implica que o prolongamento somente dos apoios do IRU para o arrendamento habitacional faça com que os senhorios habitacionais tenham a situação totalmente normalizada a partir desta altura. Ou seja, o apoio do IRU é exatamente para que as rendas sejam pagas. E penso que estes 3 esclarecimentos eram importantes prestar, salvaguardando sempre que quem se atrasou até aqui pode neste momento recorrer e regularizar tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra para esgotar o tempo que resta ao deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Este debate constitui uma oportunidade e uma responsabilidade para o Governo e os partidos políticos, que a situação gravíssima que está colocada, não só a muitos milhares de trabalhadores em relação à habitação, mas também às pequenas e às microempresas, relativamente à situação do arrendamento não habitacional, exige uma resposta mais efetiva do que aquilo que está a ser colocado, quer pelo Governo, quer nomeadamente pelo PSD até. Porque importa dizer aqui que, senhores deputados do PSD e do CDS, essa preocupação que os senhores proclamam em relação aos senhorios, não a tiveram quando chumbaram a proposta do PCP, que salvaguardava a situação dos senhorios, mas aqueles que não entravam em situações de especulação e de rendas especulativas, não sei se é essa a diferença que nos separa, bem como em relação àquilo que aparece agora como a resposta e a proposta do PSD, nomeadamente, agravando a situação dos inquilinos, colocando mais restrições ainda.
Está a chamar a atenção para o tempo.
Termino, Sr. Presidente, com esse manto de suspeição generalizada que colocam em relação aos inquilinos, como se fossem eles o problema que está aqui colocado. Sr. Presidente, termino, esta perspectiva que está colocada, quer pelo Governo, quer pelo PSD, é claramente insuficiente e é preciso dar um passo em frente, avançando de facto para soluções eficazes e reais, como é o caso do projeto que o PCP apresenta.
Muito obrigado. Muito obrigado. Deputada Mariana Gonçalves, do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, ao contrário da Sra. Secretária de Estado, eu não acho que houve um equívoco das bancadas à minha direita daquilo que é a percepção do regime que estamos aqui a aprovar. Não houve uma única palavra para os arrendatários. Todas as medidas que vocês trouxeram ao debate foi para a proteção dos senhorios e nós concordamos com a medida de equilíbrio entre a proteção dos senhorios e dos arrendatários e é isso mesmo que estamos aqui a aprovar. E, Sra. Deputada do PSD, a proposta que o PSD apresenta, ao contrário do que aprovamos nesta Câmara há 2 semanas, prevê a possibilidade de caducidade e denúncia do contrato no caso do incumprimento do arrendatário numa fase em que perda de liquidez, em que há perda de rendimentos e muitos casos em que há desemprego. Portanto, Sra. Deputada, é isto que nos distingue no debate, é isto que nos distingue. Não acho que seja um equívoco, é mesmo uma diferença ideológica e daquilo que é a nossa visão dos contratos de arrendamento, do direito à habitação e do Estado Social.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra para terminar o tempo. A Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, e só a título de resposta, não é isso que nos separa, Sra. Deputada, nem Sr. Deputado do PCP, não é isso. O que nos separa é que as bancadas à nossa esquerda têm um estigma quando se fala de senhorios. Têm sim, nós queremos proteger os arrendatários e protegemos os arrendatários. Nós não podemos é deixar que um senhorio que tem, por exemplo, 80 anos, tenha apoio, se tiver um arrendamento para a habitação e esteja com completamente desprotegido porque, por acaso, o seu arrendatário é um estabelecimento comercial. Isto é que não é razoável, porque esta família merece a mesma proteção. Muito obrigada.
Deputada, chamava a atenção para o tempo. Muito obrigado, terminado o tempo. Vamos passar ao encerramento. E para o encerramento, eu dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Comércio e Defesa do Consumidor, João Torres. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A proposta de lei que o Governo apresenta hoje à Assembleia da República tem disposições no que diz respeito ao arrendamento de natureza habitacional, que aqui foram partilhadas pela Sra. Secretária de Estado da Habitação, e tem também, prevê também, disposições no que diz respeito ao arrendamento não habitacional. Desde a primeira hora, no contexto da Covid-19, penso que foram muito claros os sinais do Governo de manifestação de sensibilidade para com a situação das empresas e das famílias. E aproveitaria o encerramento deste debate para fazer uma alusão aos nossos operadores económicos e, em particular, aos estabelecimentos tipicamente abertos ao público, de comércio, de prestação de serviços e de restauração, e muito em particular ainda no que diz respeito às microempresas e às pequenas empresas destes setores que tanto contribuíram para o crescimento da economia e para a geração de postos de trabalho ao longo dos últimos anos. Desde a primeira hora, o Governo, no contexto da Covid-19, propôs a suspensão da caducidade e da oposição à renovação até ao dia 30 de junho dos contratos de arrendamento não habitacional, propôs também o diferimento do pagamento das rendas vencidas, no caso delas existirem, para estabelecimentos em que tenha existido, por determinação legislativa ou administrativa, o seu encerramento, a sua suspensão da atividade. E agora, aquilo que propomos fazer hoje, à luz também daquela que foi a calendarização apresentada pelo Governo no âmbito do levantamento da suspensão das atividades económicas, é prorrogar esta proteção, em particular no que diz respeito ao arrendamento não habitacional, para os estabelecimentos, para as atividades económicas, sobre as quais recai ainda uma decisão de natureza legislativa ou administrativa que impeça a atividade destes mesmos operadores económicos. Quero, por isso, transmitir, Sr. Presidente, às senhoras e aos senhores deputados, que aquilo que fazemos hoje é, no fundo, uma prorrogação de uma medida que já existiu no estado de emergência e no primeiro mês subsequente para as atividades que mantenham, digamos assim, o seu encerramento por força de uma medida de natureza legislativa e administrativa, sem prejuízo de continuarmos a acompanhar permanentemente e em diálogo com as associações do setor as circunstâncias muito específicas que se levantam hoje às atividades económicas e aos operadores económicos do nosso país em matéria de arrendamento não habitacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminado este ponto, vamos passar ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos. Diz respeito à petição 537/13 da iniciativa de Luís Alberto Judice Veiga da Silva e outros, solicita a revogação do capítulo 6º do título 1 do livro 2º do Código Penal relativo aos crimes contra a honra.
Inês Sousa Real do PAN.
E dou desde já a palavra à deputada Inês Sousa Real do PAN, faz favor.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Começamos, obviamente, por saudar os peticionários. A presente petição que aqui hoje nos é trazida pretende revogar o capítulo que integra os crimes contra a honra. Apesar da preocupação que nos trazem, alicerçada naquele que é o caso de uma cidadã que se encontra a cumprir pena de prisão efetiva por ter cometido crimes de difamação e injúria, trazendo à colação, outro sim, casos de processos judiciais que envolvem jornalistas e advogados. No entanto, convém não partirmos de um caso concreto para fazer uma análise mais generalista, qualificando a floresta como a base na árvore. Até porque, do outro lado desta questão, existem situações que necessitam de respaldo nas normas cuja revogação aqui é proposta. Tanto a liberdade de expressão como o direito ao bom nome, a reputação e a imagem apresentam, de facto, uma consagração constitucional na categoria dos direitos, liberdades e garantias pessoais com o mesmo valor jurídico e, por conseguinte, sem hierarquia abstrata entre si. Como tal, muitas vezes deparamos-nos com a colisão destes dois direitos, sendo que, consoante as situações, haverá uma compreensão maior ou menor de um dos direitos em crise. Naturalmente, poderá haver momentos em que haja um recurso da tutela jurídico-penal da honra justificada pela correta utilização da liberdade de expressão aferida pelo interesse geral. No entanto, a liberdade de expressão também não é ela em si absoluta e desmedida, uma vez que a miúdo nos deparamos com casos em que esta liberdade é extravasada, colocando o bom nome e a reputação de determinado indivíduo ou entidade numa posição danosa e irrecuperável. São situações que têm e devem possuir dignidade penal, cabendo esta avaliação aos tribunais. De certo que existirão muitos processos baseados em questões menores que entopem os nossos tribunais que não têm há muitos anos recursos suficientes para decidir de forma célere. Todavia, este cenário desemboca num problema de natureza completamente diferente do que a petição traz hoje ao crivo desta Casa da Democracia, um problema que nesta vertente reporta-se à falta de recursos e de condições do Poder Judicial que tem necessariamente que ser reforçado e que, face a estas limitações, não consegue resolver os processos de crime de forma célere, protelando a resolução destes durante anos a fio, o que não deve acontecer. Não se afigura, no entanto, nem razoável nem proporcional, em nosso entender, expurgar sem mais o capítulo dos crimes contra a honra do Código Penal, precisamente porque este caminho faria com que se deixasse tutelar situações também elas inqualificáveis, nomeadamente os casos abrangidos pelas agravações dos crimes de difamação e injúria, como são os exemplos do facto da ofensa ser realizada por via de meios ou em circunstância que divulguem a sua divulgação, como, por exemplo, o crime ser cometido através de comunicação social ou injúrias contra até mesmo agentes da autoridade. Assim, consideramos que, de facto, os crimes contra a honra não devem ser revogados sem uma prévia, obviamente, reflexão em torno daquilo que é a necessidade de revisitar o Código Penal e, menos ainda, sem haver normas que possam, de alguma forma, ir ao encontro daquela que é a sua tutela atual, uma vez que o direito à honra e à liberdade de expressão consubstanciam direitos com o mesmo plano hierárquico, cabendo-se aos tribunais sopesar os factos que envolvem os casos concretos em que existe confronto entre estes dois direitos, procedendo à sua
resposta. Está a chamar a atenção para o tempo?
Concluo já, Sr. Vice-Presidente. Pelo que terminamos reiterando que neste plano esta reflexão tem que ocorrer necessariamente no Poder Judicial, não deixando por isso de saudar os peticionários pela justa preocupação que aqui trouxeram a esta Assembleia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral Andrade, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as primeiras palavras do PSD são para congratular-se por ser trazida a esta Câmara a defesa da liberdade de expressão e, por isso, agradecer aos autores da petição que nos tenham proporcionado um momento de reflexão sobre um tema que para nós é absolutamente relevante. Posto isto, na avaliação do PSD e tendo em conta que o que está aqui em causa é a supressão, sem mais, de um capítulo inteiro do Código Penal relativo aos crimes contra a honra, mais concretamente os artigos 180 a 189 do Código Penal, o PSD pretende esclarecer desde já o seguinte: não entende que a liberdade e a honra sejam incompatíveis, pelo contrário, ou seja, banalizar a defesa da honra seria desonrar a liberdade. Esta manifestação de apego nesta modalidade seria quase uma espécie de abraço de urso, ou seja, em homenagem à defesa da liberdade de expressão, permitindo a difamação, a injúria, a calúnia, etc., estava a provocar-se um efeito contrário ao pretendido e, portanto, não nos parece aceitável. Seria quase que transformar a liberdade em predadora da honra. Ora, como eu já disse, não há aqui nenhum tipo de incompatibilidade. E acresce que poderia verificar-se um efeito multiplicador com este sinal. Chamamos a atenção para o facto que, com a massificação no acesso às redes sociais, ficou facilitada e ampliada a possibilidade de atentar contra a honra das pessoas e isso também deve ser tido em conta. Depois, também importa referir que estes crimes podem ser punidos com uma pena de multa, que pode até ser simbólica e que, verificadas certas circunstâncias, pode haver até dispensa de pena. Mas mesmo que, em alguns casos pontuais, haja a aplicação de penas desproporcionadas, por exagero, fazer o que aqui se pretende seria emendar um erro cometendo outro erro. O direito ao bom nome e à reputação tem proteção constitucional, tem dignidade constitucional e foi dito pela senhora deputada do PAN que havia aqui uma igualdade, mais ou menos, em termos de patamar,